E é isso que a vossa proposta faz, senhora deputada. A vossa proposta retira 300 milhões de todos estes investimentos fundamentais às famílias portuguesas, presentes e futuras, sem uma garantia de uma efetiva redução dos combustíveis, porque grande parte da redução do ISP é apropriado pelas próprias petrolíferas e não se sente no bolso dos consumidores. E, portanto, senhora deputada, deixar bem claro, a aposta do Governo é nas renováveis e não. Não iremos privar a descarbonização que o país tanto precisa de 300 milhões de euros que o CDS quer entregar às petrolíferas com destino incerto, porque não há garantia de que reduza efetivamente o preço dos combustíveis. Por outro lado, importa conhecer os diferentes mercados onde pretendemos intervir. O PCP e o Bloco, sobretudo o PCP, parece não distinguir entre os diferentes mercados. Por exemplo, propõe preços máximos no gás, que é um setor regulado, ou em parte dele, tem tarifas reguladas fixadas pela ERSE, com o mercado de combustíveis líquidos, onde não há nenhuma tarifa regulada e é mercado livre. Quando impõem um preço limite, na realidade, o que aconteceria com a vossa proposta é que seriam os distribuidores finais, sobretudo os pequenos, a arcar com todo esse custo e iriam à falência, para benefício de quem? Das grandes petrolíferas, que integram carregamento, distribuição, transporte e têm capacidade de acomodar essa perda. Portanto, Sr. Deputado, embora, como disseram os deputados do PS, o objetivo do PCP seja positivo, as soluções que apresentam tinham o efeito contrário ao pretendido. E na eletricidade ainda é mais grave, Sr. Deputado, porque o que o Sr. Deputado e o seu partido estão a propor é subsidiar artificialmente menos de 15% dos consumidores, e quem é que pagava esse subsídio? Os outros 85% dos consumidores que têm hoje preços mais baixos que a regulada. Pense no absurdo que isto é. Qualquer consumidor português, hoje, carregando num botão sem custos, pode ir para uma tarifa mais barata que a regulada. E se no final do ano quiser voltar à tarifa regulada, pode voltar sem custos. O PCP não quer isto. O PCP quer que ele fique na tarifa regulada, quer criar um preço fictício que decreta, é como se fingisse que, de facto, no mercado grossista, na fonte, como disse o deputado do PS, não está a subir, portanto, cria uma ficção, que é por decreto cria um preço de fantasia e põe todos os consumidores que não estão na tarifa regulada, incluindo todas as micro e pequenas empresas portuguesas que não têm acesso a nenhuma tarifa regulada, a subsidiar isso ao Sr. Deputado. Isso é desnecessário, errado, injusto e, repare uma coisa, é que o Bloco de Esquerda ainda propõe que alguém pague a crise. A proposta do PCP decreta que não há crise. Que não há aumento de preço e que ninguém a paga, ou seja, simplesmente congela o preço e nem imputa o efeito desse congelamento a ninguém. Portanto, parece que, misteriosamente, o preço da energia desaparece. Senhor Deputado, é por isso que a proposta que hoje o Governo aqui traz é muito importante. Nós não queremos determinar a evolução dos preços da energia com esta proposta. O que nós queremos garantir é que a evolução dos preços da energia reflete apenas e só os custos de produção, e não o poder deste ou daquele produtor. É que se a proposta que o Governo hoje aqui apresenta ao Parlamento for aprovada, e se a ERSE, como aconteceu o ano passado em plena pandemia, a ERSE identificou margens abusivas no GPL engarrafado. Identificou e reportou ao Governo que havia uma anomalia nas margens. E nós, ao abrigo da legislação do estado de emergência, pudemos fixar essa margem. Esta proposta de lei não faz mais, ou não pretende fazer mais, do que tornar permanente e estrutural algo que foi usado uma vez numa situação de absoluta excepcionalidade. Portanto, esta proposta não é para baixar, não é a resposta do Governo aos elevados preços da energia, não é a resposta do Governo à volatilidade. Para isso, o Governo já disse que tem várias propostas que serão conhecidas no dia 15 de outubro ou antes de 15 de outubro para a eletricidade, porque a nossa aposta, todos os consumidores consomem derivados de petróleo e eletricidade e, portanto, nós preferimos agir naquela fonte energética que todos consomem, mas que está alinhada com os objetivos de descarbonização do Governo. É isso que é bom uso de dinheiros públicos. Gastar 300 milhões de euros com uma energia do passado, que se forem gastos não dão garantias de baixa de preço, e se derem são diminutos e retiram recursos de transportes públicos e do investimento à descarbonização, senhora deputada, desculpe, não é uma política adequada. A proposta do Governo permite que se houver alguma evolução dos preços em algum elemento da cadeia de valor
para concluir,
que nada tenha
Estado,
a ver
está,
com a volatilidade do preço dos combustíveis fósseis e se o regulador a identificar como identificou ano passado, o Governo intervém. É só isto. E, portanto, Sra. Deputada e Srs. E Srs. Deputados, as renováveis são
obrigado,
a única coisa
obrigado.
Que protege o país. Qual é a melhor resposta que podemos dar? Acelerar investimento nas renováveis.
Obrigado,
a eletricidade é
Estado.
A fonte de energia do futuro.
Tem que
fazer desviar para aí os recursos, conter os preços da eletricidade e ter o compromisso do Governo que o iremos fazer no próximo ano.
Chegamos assim ao final deste primeiro ponto da nossa agenda. Temos agora como segundo ponto a proposta de lei do Governo que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Por favor.
Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa, se não se importa.
Senhor Deputado Adão Silva, por favor.
Com a autorização de Vossa Excelência, damos a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que é que domina estas matérias. Muito obrigado.
Peço desculpa, mas nós temos
uma Eu estava a pedir uma interpelação à mesa.
Qual é a figura regimental para o Sr. Deputado intervir?
Interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tem a ver com o ponto que vamos exatamente abrir, que o Sr. Presidente estava a anunciar. E eu fiz sinal, o Sr. Presidente não se apercebeu, exatamente para interpelar a mesa antes do debate.
Faz favor, se é para ajudar a mesa, estamos
sim,
sempre
sim.
disponíveis.
Sr. Presidente, neste debate que foi agendado na Conferência de Líderes, toda em simultâneo, como é de conhecimento de todos, ou seja, vamos fazer a generalidade, a especialidade e a avaliação final global toda hoje, o PSD fez uma proposta que acaba de tomar conhecimento que está a ser rejeitada pelos serviços. Tem a ver com o seguinte, e esse é que é o contributo e o esclarecimento que o PSD pede neste momento. Há um conjunto de normativos deste diploma que o Governo traz que remete de forma clara para números do Código Mundial de Antidopagem. Ou seja, se fizerem isto, são aplicados ao 321 do Código Mundial de Antidopagem. E o PSD propôs que o Código Mundial de Antidopagem conste no anexo com uma questão de segurança jurídica, deve ser. A informação que nos chega agora é que não existe a tradução em português do Código Mundial de Antidopagem. Ou seja, não é possível ele ser transcrito e colocado em anexo. E eu, desta forma, Sr. Presidente, parece-me que a votação na especialidade fica prejudicada.
Oh, Sr. Deputado, tem que ser mais sintético, por favor.
É isto? Mas é isto? Eu estou a tentar explicar exatamente para contribuir, Sr. Presidente. Ou seja, se não há a versão portuguesa, ela não pode ser incluída como anexo. E eu pergunto-me como é que nós podemos fazer aqui a votação na especialidade de um conjunto de articulados que diz que o que se aplica é o artigo 2321
de um código
que não existe.
Numa fase de debate. Estamos numa fase de debate. As questões que está a colocar têm a ver com as votações. E, portanto, não estamos em ponto de votações. E, portanto, o debate é iniciado pelo Sr. Secretário de Estado.
Mas isto é prévio, Sr. Presidente.
Eu espero que ele já cá esteja.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu pedi a interpelação exatamente por isso, porque o debate que nós estamos a fazer e o que ficou fechado é que nós faremos tudo hoje. Ou seja, debate na generalidade, na especialidade, votação na generalidade, na votação na especialidade.
Sim, mas o debate, neste ponto em que estamos aqui neste momento, não está aqui dito que é para votar na generalidade, na especialidade. Sabemos que é, mas é no ponto de votações, não é agora.
Muito bem.
Mas em qualquer circunstância temos que debater.
Nessa altura invocaremos.
Em qualquer circunstância temos que debater este ponto e a palavra para o Sr. Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Calorosas saudações a todo o Parlamento, às Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados. Dizer aqui que o fenómeno da dopagem no desporto, quer em contexto profissional, quer em contexto de alto rendimento, ou mesmo na prática desportiva amadora, não só representa um direto ataque à ética, à integridade desportiva, como constitui também um problema de saúde pública, atendendo aos efeitos manifestamente nefastos que decorrem do uso das substâncias dopantes. Portugal encontra-se vinculado à luta contra a dopagem no desporto, designadamente por via da ratificação em 2007 da Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto, ratificação feita a esta convenção da Unesco. Portugal tem também já um longo historial de intervenção legislativa na luta contra a dopagem no desporto, que está assente na consciência da importância fundamental de dispor de um sistema eficaz de luta contra a dopagem no desporto, de forma a preservar a saúde dos praticantes desportivos e a verdade desportiva. Não vou estar a ser muito exaustivo, mas desde a Lei 27/2009, a Lei 38/2012, a Lei 93/2015, que inclusivamente adota os princípios e disposições estruturantes do novo Código Mundial Antidopagem aprovado pela Agência Mundial Antidopagem, que é de 2015, como referi, mas depois a Lei 111/2019 também. Enfim, vária tradição, ou aliás uma longa tradição legislativa, inclusivamente com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, a estabelecer que incumbe também ao Estado adotar as medidas tendentes a prevenir e a punir as manifestações antidesportivas, designadamente a dopagem. Ora, também o programa de governo se compromete a continuar o combate à dopagem enquanto forma de perversão da verdade desportiva e, portanto, aqui chegados é importante lembrar que em novembro de 2019 e após um período de 2 anos de revisão e consultas, a Agência Mundial Antidopagem aprovou a revisão do Código Mundial Antidopagem, que introduziu diversas e significativas alterações face ao regime do Código anterior, e este entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. Assim, impõe-se agora adotar na ordem jurídica interna as disposições do novo Código Mundial Antidopagem, o que implica, efetivamente, uma nova lei e a aprovação de uma nova lei. A proposta de lei que hoje se discute é a única forma de assegurar a conformidade da Autoridade Antidopagem de Portugal e, consequentemente, da luta contra a dopagem no desporto com o novo Código Mundial Antidopagem. Sabemos que as consequências de uma eventual não conformidade são gravosas, por exemplo, a impossibilidade de Portugal organizar campeonatos regionais, europeus ou mundiais, e a proibição de hastear, inclusivamente, a bandeira portuguesa nestas mesmas competições. Portugal encontra-se neste momento, à semelhança de outros países, numa watch list, ou seja, numa lista que está sob vigilância da Agência Mundial Antidopagem, portanto, tornando-se absolutamente necessária a adaptação da legislação nacional ao novo Código Mundial Antidopagem. A redação da proposta da nova lei resulta de um processo, e é fundamental aqui dizê-lo, de um processo de negociação complexo e prolongado com a Agência Mundial Antidopagem. Por fim, afirmamos que esta proposta de lei teve o parecer positivo das entidades do setor, todas as entidades auscultadas, enquanto membros da Comissão Permanente do Conselho Nacional de Desporto, e, portanto, acreditamos que, face ao exposto, esta proposta merecerá não só a confiança, como a aprovação desta Assembleia, para que, também em Portugal, continuemos a seguir este caminho de combate ao doping, não só na defesa da integridade desportiva, mas também, e muito importante, na defesa da nossa saúde pública. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não há ninguém inscrito. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS. Não, do PSD. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo solicitou à Conferência de Líderes o agendamento deste diploma com debate na generalidade, especialidade e votação final global de enfiada. Não pode, assim, no Parlamento, fazer o debate com a ponderação que a matéria em apreço merece. Esta pressa apenas pode ser explicada pela incompetência do Governo. Vejamos, já em 2019, por ocasião das últimas alterações ao Código Antidoping, sabíamos todos que estava em marcha uma profunda alteração ao Código Mundial. Já sabia que o novo Código Mundial entraria em vigor em janeiro de 2021. Ora, nós estamos em setembro de 2021. O que é que andou a fazer o Governo neste tempo todo? E não nos digam que foi por causa da pandemia. Aliás, o tempo da pandemia até ajudava a incrementar e a reforçar o trabalho de gabinete pela ausência de eventos esportivos. Esta é a primeira questão que eu deixo, porque razão não foram capazes de fazer isto de forma a que os parceiros do Parlamento pudessem fazer o seu trabalho com tempo e ponderação.
Até aos membros do Conselho Nacional de Desporto, órgão de consulta privilegiada do Governo, foi dado um curtíssimo prazo para se pronunciarem, de 20 e